Nesta noite eu quero falar com vocês em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Em meio às adversidades, decida crescer na graça. Em meio às adversidades, decida crescer na graça. O apóstolo Pedro declara, porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Quando um bebê nasce, a esperança de seus pais é que ele seja uma pessoa forte, sadia e inteligente. Pois ele não terá apenas momentos alegres na vida, prazerosos, mas ele também há de enfrentar muita luta, grandes desafios e adversidades. Então, você que tem um filho, um bebê, ou um filho pequeno, eu imagino que você anseia isso. Que ele seja forte, sadio, inteligente. Porque ele terá grandes desafios pela vida. O mesmo sentimento nós deveríamos ter pela nossa vida espiritual ou cristã. Quando Deus nos tirou do poder que nos amarrava no mundo e nos trouxe para Cristo, isso foi apenas o início de uma experiência que nós chamamos de novo nascimento. Você estava preso a uma filosofia que se colocava contra Deus. Mas agora você está na pessoa de Cristo a favor de Deus. E após aquele ato, o que Deus espera como Pai é que nós também cresçamos na sua graça, recebamos dele força, saúde, inteligência, prudência, sabedoria, porque teremos desafios, adversidades, perseguições pela frente. Nós teremos momentos de alegria, sim, mas também passaremos por situações desagradáveis. Situações estas que Deus não nos livrará. Por mais que oremos, porque é pela graça de Deus que somos fortalecidos a resistirmos todas as intempéries que caem sobre nós. Assim é como pela graça nós também recebemos todas as bênçãos para este mundo e também para a eternidade. É pela graça de Deus, então, que Deus supre nossas necessidades nesta terra. É pela graça de Deus que recebemos força e ajuda para suportarmos todo tipo de aflição. É pela graça de Deus que recebemos ânimo para não desanimarmos, a fim de sermos perseverantes e irmos para a eternidade. Quando Pedro escreveu essa carta, da qual eu extraio apenas um versículo de todo o texto, eu não posso me esquecer e nem de deixar de falar para vocês que esta carta foi escrita a um povo que estava sofrendo, que estava debaixo de grande adversidade. A perseguição era terrível. Cristãos estavam sendo mortos. Além do mais, falsos mestres estavam ingressando na igreja e ensinando um caminho de prazer, dizendo que eles não precisavam sofrer como os verdadeiros apóstolos diziam, porque Deus não quer ver o seu filho sofrer. Em nenhum momento Deus quer que seus filhos sofram. Os falsos mestres ensinavam isso. Então as pessoas começaram a tirar os olhos da palavra de Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo e do próprio Deus Pai, e focar nas promessas desses homens que ensinavam as pessoas distorções que em pouco tempo transformavam-nas em pessoas imorais. Portanto, pessoas que poderiam sofrer castigo, disciplina e até mesmo a rejeição divina. Quando nós lemos este verso, Pedro diz: continuem crescendo. Isso está no gerúndio, num tempo continuado. Continuem crescendo. Continuem adquirindo conhecimento. Ele não está dizendo aqui que uma vez você já aprendeu sobre a graça, mas que nós precisamos estar constantemente aprendendo sobre a graça. Crescendo na graça, de forma alguma, Pedro está dizendo que nós devemos usar da graça de Deus para conseguir o que queremos, ou somente isso. Eu não quero que vocês se esqueçam que pela graça de Deus Ele nos dá bênçãos. Ele está dando a você saúde. Ele está dando a você a oportunidade de trabalhar, de estudar, de ter um salário, de comprar um automóvel, uma casa, de viajar, de se vestir, de comer, de beber, de ter uma igreja, de crer. Tudo isso é a graça. Mas a ideia do apóstolo é que nós devemos aprender cada vez mais viver sob a influência da bondade, da misericórdia, do poder, da direção e da orientação de Deus. Deus é um ser que fala. Eu não sirvo a um Deus mudo. Ele inclina o meu e o teu coração para os caminhos corretos, caminhos que o agradam. E Ele faz isso por meio da sua graça. Mas Ele não pode influenciar com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu poder. Ele não pode dar direção. Ele não pode dar orientação a quem não quer adquirir conhecimento. A graça de Deus atua em vários âmbitos. em casa, no trabalho, na escola, no prazer. Nesses setores da vida, nós enfrentamos momentos alegres e momentos tristes também. Quem aqui já não experimentou uma alegria no namoro e uma tristeza? Quem aqui não experimentou uma alegria na escola e uma grande tristeza? E a mesma coisa em casa, no trabalho, na educação com os filhos, na vida social, nos seus relacionamentos. Nós precisamos desfrutar da graça de Deus e viver debaixo da sua influência. Tanto quando estamos nos sentindo bem, quando parece que estamos sem o chão. Vocês estão comigo? Mas como eu posso entender sua influência? Sem conhecimento bíblico, você não pode. Sem conhecimento da palavra de Deus, você só irá tomar decisões que satisfarão a si próprio. As suas decisões, muitas delas, são verdadeiras afrontas ao Santo Eterno Todo-Poderoso. Muitas decisões truncam, impedem que Deus realize algo. Porque dia a dia estamos nos tornando mais egoístas. Por isso, se nós não entramos num plano de conhecimento da palavra de Deus, de como o reino de Deus se processa, de como Deus age, como são os seus propósitos, porque ele permite determinadas situações, nunca agiremos de acordo com a sua vontade. Deus diz: cresçam na graça. Em qualquer situação, até mesmo na adversidade, aprendam a estar debaixo da influência da graça de Deus em Cristo. Mas vocês precisam juntamente crescer no conhecimento. Porque senão vocês vão tomar decisões erradas, seguir caminhos errados, ter sentimentos errados, pensamentos errados, posturas erradas, que não apenas devastarão a sua própria vida, mas daqueles que estão ao seu redor. Não entendam as minhas palavras como palavras duras, grosseiras, mas entendam como um alerta ao nosso coração que se endurece a cada dia, cuja tendência do mesmo é negar a verdade da palavra de Deus, é negar o seu espírito, é dizer que este livro não contém a vida de Deus. Este livro é a verdade porque ele foi escrito pelo Espírito de Deus. Ele inspirou homens, não tirou desses homens a sua faculdade de pensar, mas apenas inspirou, fez com que esses homens enxergassem na essência de Deus seus planos, seus alvos. Portanto, quando nós crescemos na graça e também no conhecimento de Cristo, nós reconhecemos e testificamos ao mundo todo e a nós mesmos que Jesus é nosso Senhor, é o nosso dono e Ele é o nosso Salvador. Por que eu tenho que testificar que Ele é o Senhor e meu Salvador? Eu jamais ouviria a sua voz. Eu jamais deixaria o lugar que deixei. Eu jamais sairia de onde saí, se não fosse convencido de que Ele é o dono, de que tudo está debaixo do seu controle e que Ele governa de eternidade a eternidade. Nada escapa ao seu olhar, que Ele é um Deus tão poderoso e ao mesmo tempo tão amoroso, capaz de ter me chamado pelo nome. E Ele é o meu Salvador, porque Ele foi o único que conseguiu mostrar que eu estava enganado, que eu seguia ideias erradas, que eu seguia caminhos errados, que tudo que eu buscava era puramente interesse pessoal, fama e prazer. Eu não sabia amar, eu não sabia ter misericórdia, piedade. Todas as minhas decisões, como já disse, eram verdadeiras afrontas a um Deus poderoso, cheio de planos e que quer nos guiar a uma vida abençoada. Quando Pedro escreveu esta carta, quando ele a redigiu, ele a fez a esses cristãos, dizendo: Jesus é o Senhor, vocês deem glória a Ele, reconheçam o seu poder, isto é dar glória. Quando nós falamos assim, eu quero dar glória a Deus, significa que eu quero reconhecer o poder de Deus em qualquer situação. Eu quero reconhecer a sua graça, sua bondade, sua misericórdia, o seu amor em qualquer situação. No alto dos montes e no vale mais sombrio. A intenção de Pedro é dizer que nenhum cristão está isento de adversidades, de dores, de sofrimentos. Mas ele também acrescenta que essas dores, sofrimentos e adversidades, quando permitidas por Deus, promovem um grande bem naquele que ama a Deus. Porque essas pessoas, quando demonstram fé e se submetem à graça de Deus em meio às adversidades e querem conhecer mais a Deus, se tornam mais fortes, mais maduras, mais influentes. Elas mais abençoam do que amaldiçoam. Pedro está dizendo, tudo depende da nossa atitude. Se formos submissos à graça de Deus e desejarmos conhecer mais, seremos pessoas distintas, amadas por Deus, muito abençoadas. Ainda há mais um pensamento. Em toda sua carta, Pedro mostra que nenhum tipo de problema deve se tornar um empecilho na vida do cristão, um obstáculo para que ele possa crescer e desejar as coisas de Deus. Talvez você entrou aqui e diga: os meus problemas não têm nada a ver com isso. Tem. Porque se você não conhecer bem a Deus, você vai seguir passos religiosos apenas, que são produtos da mente de homens, dogmas estabelecidos por um concílio qualquer que sequer orou. E essas ideias e filosofias religiosas destruirão a sua vida. Saiba que adversidades implicam em sofrimentos, dores. Adversidades sempre se relacionam a algum tipo de prova, dificuldades, problemas, decepções. Pode ser que alguém esteja lutando aqui, já orou tanto, pessoas já oraram com você, mas você continua debaixo daquela luta. Uma grande dificuldade. Outros estão enfrentando problemas seríssimos. Outros estão decepcionados, até mesmo com Deus, pela falta de crescimento ou conhecimento. E quando não há conhecimento, o povo se perde, porque deixa de conhecer a graça. Porque as pessoas colocaram a graça como um sinônimo de vale tudo, que Deus aceita. Faça o que quiser e que Deus aceita. Deus é um ser gracioso e não é. Portanto, em meio às adversidades, nós temos duas opções apenas. Duas. A primeira, você pode escolher em ser uma pessoa queixosa e viver se lamentando pelos becos, pelas ruas, no telefone, conversando com os amigos o tempo todo, se lamentando, trazendo para dentro de casa um espírito triste, inadequado, um espírito de fracasso e derrota. Ou então, você pode decidir crescer num relacionamento profundo com Cristo, que mudará o seu coração, mudará a trajetória da sua vida e dos seus pensamentos. E você poderá construir uma vida mais forte, mais madura e capaz de resistir às diferentes situações. Portanto, espero que funcione. Isso aqui funcionou? A primeira coisa: reconheça o propósito de Deus em meio à adversidade. Deus tem propósitos ao permitir que certas coisas nos aconteçam. Por quê? Vou dar uma série, uma lista. Ele deseja captar a nossa atenção. É fácil se esquecer de Deus quando tudo está bem. Você conhece alguém que procurou a Deus e depois que as coisas melhoraram, ele passou a viver como queria? E depois as coisas começaram a apertar, aí ele volta. Essa é a ideia que nós temos de igreja. Quando as coisas apertarem, eu preciso ir na igreja, agora melhorou. Apertou, agora eu preciso ir. Não é assim. Cristianismo não é isso. Cristianismo é uma vida constante de crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. Nós precisamos aprender que quando nós estamos na dificuldade, temos que fixar nosso foco em Deus e na sua palavra. Deus, nas adversidades, pretende inibir o nosso orgulho. Quando nós estamos bem, é fácil menosprezar as pessoas. É fácil menosprezar as situações. Nós achamos que nada vai mudar, que nada irá nos atingir, que nós sempre estaremos fortes e que não precisamos de ninguém e não precisamos ajudar ninguém. Até que Deus permite que a dor nos humilhe, nos jogue no chão e o nosso orgulho é quebrado. E até aprendermos a viver com um espírito de misericórdia e prudência. Quando nós aprendemos a ser mais prudentes, significa que somos mais humildes e menos orgulhosos. Deus, nas adversidades, sempre mostra a nossa fragilidade. Quando nós nos sentimos fortes, achamos que somos capazes de fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão. Nós nos esquecemos que as Sagradas Escrituras nos dizem que o homem faz muitos planos, mas a última palavra deve ser do Senhor. Até mesmo nos negócios, nós não deveríamos colocar uma assinatura em um papel sem antes buscarmos a face de Deus. É coisa errada deixarmos de depender da graça de Deus. Porém, o Senhor sabe como nos fragilizar quando nos envia ou permite que passemos por aflições. Em tempos de adversidade, Deus quer nos ensinar a odiarmos a vida de pecados. Sabe por que existe sofrimento neste mundo? Por causa do pecado. Se não fosse o pecado, se não fosse a transgressão às leis de Deus, esse mundo não seria como é. Desde que Adão e Eva pecaram, e eles transferiram à sua descendência uma natureza pecaminosa. A nossa maior tendência é não observarmos o que Deus diz. Querem uma prova? Você está sentado à minha frente, mas lá no seu interior, seus pensamentos podem estar vagando para outros lugares. O seu corpo está aqui, mas a sua mente não está. O que é isso? Senão uma tendência de rejeitar o que Deus tem para lhe dizer. Se você veio aqui esta noite, Deus está dizendo: cuidado. Eu estou tentando aplanar os seus caminhos. E você está tentando enchê-lo de buracos. E se você não prestar atenção no que eu digo, você poderá ser muito infeliz. Em tempos de adversidade, Deus procura nos mostrar a sua fidelidade. Porque nesses momentos de aflição, nós precisamos aprender a confiar em Deus e entender que toda dor e todo sofrimento deve nos guiar à sua presença. E se nós buscarmos a Deus de todo o coração, Ele mostrará os seus caminhos e a sua bondade e quanto Ele é fiel. Em tempos de adversidade, Deus sempre quer nos capacitar para que ajudemos outras pessoas. Você está sofrendo, você está passando por lutas. Deus não está dizendo que você deve passar primeiro por essas lutas para ajudar alguém. Deus está dizendo: eu já estou lhe ajudando. Eu já estou lhe dando forças. Então faça minha obra. Ajude alguém, pare de se lamentar, pare de murmurar, pare de rastejar, pare de comer o pó. Encha-se com a minha glória, viva debaixo do meu poder, da minha influência, dê aos outros o que eu estou dando a vocês. Em tempos de adversidade, Deus pretende mudar a trajetória de nossas vidas. Se Ele permite que nós passemos por lutas, sejam elas quais forem, na área que for, espiritual, emocional, mental, material, Deus permite certas situações, até mesmo doenças, para que nós mudemos a maneira de pensar, para que sejamos mais corajosos, para que confiemos nele, para que mudemos atitudes. Se você está perdendo algo, meu irmão, por que está perdendo? Porque você precisa mudar sua atitude. Você precisa mudar sua maneira de pensar. Você precisa confiar mais na palavra de Deus e no Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso quer se derramar sobre você. Não lhe faltará graça e não lhe faltará pessoas que ensinem o caminho poderoso de Deus à sua vida. Mas Deus está dizendo: eu não posso aceitar que você continue vivendo do modo como está. Eu quero que você melhore, estude, trabalhe, seja digno. Seja uma pessoa que pratique a minha vontade, faça o bem. Seja uma bênção neste mundo. Abençoe as pessoas e eu abençoarei você. Portanto, segundo lugar, responda adequadamente diante da adversidade. Saiba responder adequadamente diante da adversidade. Paulo nos fala em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vocês acharam na Bíblia? Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Se você está do lado de alguém que é novo e tem dificuldades de abrir, ajude esta pessoa a abrir a palavra de Deus lá. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Esse versículo é muito conhecido, mas ao mesmo tempo muito mal interpretado. Paulo escreveu assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Vamos ler de novo. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. O que é que nós sabemos? O que é que nós sabemos? Que todas as coisas trabalham para o bem. Mas para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Quem não ama a Deus não entende isso. Quem não ama a Deus A primeira atitude é tentar fugir do problema, buscando um copo com água ungida, dando dinheiro numa igreja, acreditando num pastor salafrário, mentiroso, que diz: se você der dinheiro, Deus vai te abençoar. Deus não abençoa ninguém porque deu dinheiro a ele. Deus abençoa aquele que se envolve nos seus planos. Quem são aqueles que amam a Deus? Aqueles que aceitaram o seu chamado. Para viver onde? Dentro dos seus propósitos, dentro dos seus planos. Você está fazendo do seu cristianismo uma religião particular? Interrogação. Não faça isso. Você acha que pode escolher o dia para estar na presença dos santos irmãos e de Deus? Você acha que pode dizer, que pode trocar Deus por alguma outra coisa qualquer? Que você não tem a obrigação de ler a palavra de Deus diariamente? Que você pode ir, sair de casa, ir para o seu trabalho, sem meditar nas coisas sagradas, que vêm do alto, da eternidade, do coração de Deus, de dentro do seu ser. Não faça isso. A primeira atitude que as pessoas têm diante dos problemas é fugir. Fugir para escapar deles. E pede oração daqui e oração de lá. Pede oração para pessoas que nem sequer conhecem a Deus. E essas pessoas vêm com profecias das mais estúpidas que existem, mudando o curso da sua vida para longe da graça de Deus. Como uma pessoa que não conhece o coração de Deus, que não conhece uma, não possui uma boa teologia, pode se meter a dar revelações? Eu já vi pastor dizendo assim: se a mula falou, nunca estudou. Seria demais vendo uma mula na escola, tentando escrever com suas patas. Deus não fez a mula, nem o cavalo, e nem a égua, e nem a vaca, nem o boi, nem o macaco, nem o bode, nem a cabra, nem o cabrito, nem a ovelha, nem o ovelho, para estar numa escola estudando, repetindo o professor. A, B, C, D, E, F, G, tá. São animais que consideramos irracionais. Eles não têm a elevação do nosso raciocínio. Eles vivem por instintos e nós vivemos pela razão. E quando aquela mula de Balaão falou, houve uma interferência que a Bíblia chama de teofania. Então, quando alguém não estuda a Bíblia e se mete a falar, é pior que a mula. Na verdade, suas palavras são verdadeiros coices de mula. Na vida daqueles que querem amar a Deus, só causam dor, divisões. quando nós estamos debaixo de uma situação, a pior atitude é tentar escapar dela. Mas a melhor atitude é tentar buscar a Deus, é procurar a Deus. E dizer: Deus, por que tu estás permitindo isso na minha vida? O que eu tenho que aprender agora? Você é pai, você é mãe. Quando você vai disciplinar o seu filho que comete uma coisa errada, a sua primeira atitude não é se aproximar dele e dar um tapa, chutar, dar uma cintada, dar com um chinelo, atirar um prato, a panela, jogá-lo do quarto andar. A sua atitude como pai é entender o dever que você tem de se aproximar de seu filho e dizer: filho, você errou nisto, 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 nisto. E por causa disso, então, eu preciso discipliná-lo. O problema é que nós não ouvimos Deus. E então Ele permite que nós entremos em nossos caminhos pessoais. E comecemos a sentir dor. E Ele espera que nós o busquemos. Se você quer saber por que você sofre, tudo está aqui. Antes de nos disciplinar, Ele nos deixou este livro com conselhos e caminhos. Histórias de homens que erraram e acertaram, para que nós aprendêssemos com eles. E quando nós seguimos os mesmos erros daqueles homens, somos então disciplinados. E se insistimos no erro, dificilmente haverá correção. Porque a disciplina visa o quê? O amor e a correção. Quando nós descobrimos os objetivos de Deus ao permitir situações difíceis em nossas vidas, nós crescemos e naturalmente rendemos a Ele o controle de nossa vida, para que seja feita a vontade dEle e não a nossa. Em terceiro lugar, saiba que Deus usa as adversidades para o seu crescimento espiritual. Afinal, é isso que nós estamos tratando. Ele usa as aflições para o seu crescimento espiritual. A adversidade é a maneira mais eficaz que Deus usa para que a nossa fé nele seja mais profunda e mais comprometida. É um erro você entrar numa corrente e dizer: eu tenho fé que eu vou receber uma bênção. Você está se auto-enganando. Porque às vezes Deus está querendo realmente criar uma dor, como criou na coxa de Jacó, para que ele sempre se lembrasse do que é viver enganando os outros. Vocês estão comigo ainda ou já cansaram? Então, por favor, alguém me falou, alguém me chamou? O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, diz o seguinte: alegrem-se por isso. Alegrem-se por isso o quê? Antes dele falar o que vai falar, ele está falando sobre a salvação que Deus já revelou e que está pronto a revelar, me desculpe. Ele está dizendo, Deus irá vir buscar, Deus virá buscar seus filhos. No último dia da graça, Jesus virá e levará seus filhos, a igreja, para a eternidade. Alegrem-se por isso. E então ele diz com uma condicional, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo. Por quê? Por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Você está aqui nesta noite ouvindo este homem de Deus falar. Mas você está passando por uma luta muito grande. Você está doente e não sabe se vai ser curado. Você está com problemas financeiros e não sabe se vai conseguir sair dessa. Você está com um problema conjugal e esse problema parece um inferno na sua família. Talvez você seja um ministro de Deus. E hoje você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, porque lá na sua igreja ninguém está cuidando da sua vida. Tudo está capotando. Mas a proposta de Pedro é que antes de olhar para esses sofrimentos, você tem que olhar para dentro de si e ver se você realmente se alegra em morar na eternidade. Este é o conceito verdadeiro do cristianismo. Se você não é capaz de sentir feliz que vai morar na eternidade, tudo que você conseguir nesta vida será para a sua própria destruição e da sua família e de seus filhos. Porque tudo que você conseguir e fizer será feito sem estruturas morais, cuja origem deveria ser divina. Então ele diz no verso 7, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é o quê? Verdadeira. Isso é uma palavra apostólica, de um apóstolo. Os apóstolos de hoje diziam o contrário. Se você tem uma fé verdadeira, a luta desaparece. Mas o apóstolo está dizendo o contrário. A luta está na sua vida para que você passe a demonstrar uma fé verdadeira. E então ele explica, metaforicamente, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. O ensino apostólico é, sem adversidades, a fé desfalece. Porque a adversidade testa, prova a fé de cada um de nós. A nossa fé está sendo provada em casa, com os filhos, nos relacionamentos, no trabalho, como nós agiremos neste momento? Se a minha fé é verdadeira, Pedro continua dizendo, e assim vocês receberão o quê? Aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Você entendeu o que ele disse aqui? De início nós comentamos que quando nós crescemos na graça e no conhecimento, nós aprendemos a dar glória a Deus. Não é? Mas quando você atravessa este mundo, porque crê na eternidade, você luta e persevera, e você não muda seus princípios, você defende a sua fé em seu coração. Quando Jesus voltar, Ele irá honrar você. Você já imaginou o que é receber honra, glória, aprovação da parte do próprio Deus, daquele que é digno de toda honra e de toda glória? Isso significa que ele dirá: você pode vir, porque eu vi na sua vida todo o meu poder, minha misericórdia, minha bondade, minha autoridade, meus planos se realizando. Você viveu debaixo da minha graça, você procurou me conhecer. Em quarto lugar, a sua reação diante das adversidades podem revelar os seguintes aspectos. A sua reação dentro dos sofrimentos revelam a sua perspectiva de Deus. Dentro desse aspecto, eu questiono: para você, Deus é digno de confiança? Até que ponto você prova que Ele é digno de confiança? Um segundo aspecto, a sua perspectiva de si mesmo. Você crê que é amado por Deus? Por que você crê que é amado por Deus? Por causa da filosofia do universalismo? Que Deus ama todas as pessoas igualmente? Ele não ama. Nós vimos que Deus trabalha na vida daquele que o ama. E se você ama a Deus, você vê o seu amor na sua vida e você sabe que é amado por Ele. Na adversidade, você revela os seus pontos fracos e fortes. Eu não estou dizendo que nós sempre seremos 100%. Mas nós temos áreas frágeis em nossas vidas. E quais dessas áreas precisam ser fortalecidas? Onde você é mais frágil? Você sabe explicar. Mas se você não conhece a palavra de Deus, você não sabe explicar. Se eu sou frágil numa área, eu preciso da graça de Deus. Mas se eu me tornei forte noutra área, eu preciso da graça de Deus para perseverar. Porque aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. A sua reação diante da adversidade revela a sua capacidade para resistir. Você é o tipo de pessoa que se rende facilmente ao desânimo, ao chororô, ao mimimi. Ou você, com confiança em Cristo, resiste. Não digo que é errado pedir ajuda, meu irmão. Porque a palavra de Deus nos ensina que devemos carregar as cargas uns dos outros. Mas você não pode ser do tipo da pessoa que sempre está na desistência. Uma pessoa que conhece a graça de Deus e conhece Jesus, sabe que tem condições, que pode ser capacitado por Deus para resistir. A sua reação na adversidade revela a sua confiança em Deus. Você crê que Deus está permitindo este momento na sua vida a fim de fortalecer a sua fé? E o que você vai fazer para a sua fé ser fortalecida? Eu estou com vontade de, na semana que vem, falar como nós crescemos na graça. Falei tanto, cresça, 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 mas preciso explicar como. Você está disposto a submeter sua vida a Deus? Ou você vai continuar seguindo um evangelho fraudulento, fraco, imoral? Entenda o seguinte: o nosso crescimento na graça do Senhor depende do modo como vemos as adversidades em nossas vidas. Se você observar a luta que você está enfrentando como um obstáculo que você diz ser intransponível, você não crescerá em Deus. Se você está dizendo que esta enfermidade não permite que você seja uma pessoa com uma mente saudável, você deixará de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Se a luta que você tem dentro do seu coração, se você ouvir uma voz que diz: você já está derrotado, acabado, você está deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a si mesmo. Nesta noite, pela misericórdia de Deus, eu quero que você entenda que cada prova que passamos tem o propósito para que cresçamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que aprendamos a confiar nele, nos seus planos eternos e na sua infinita fidelidade. Se Deus falou ao teu coração nesta noite, usando a minha vida, que também enfrenta lutas, se Deus pôde usar este homem para falar com você nesta noite, Dê graças a Deus. Mas ofereça a sua vida a Ele. De uma vez por todas, diga: Senhor, como eu estava errado em querer acreditar que eu posso ficar livre de qualquer problema, que eu posso tomar qualquer passo, qualquer atitude. Aquele que está em Cristo não pertence mais a si mesmo, mas pertence àquele que recebe toda a glória, todo o domínio, todo o louvor, todo o poder, porque Deus o fez Senhor e Salvador daqueles que o amam. Nós podemos ver as adversidades como obstáculos, ou como uma grande oportunidade para crescermos em nosso relacionamento com Cristo, nosso Senhor e Salvador eterno. Que Deus nos abençoe. Aplaudam o Senhor e celebrem o seu nome.